O Primaveração de Porto na RUM. Sexta-feira, dia 7, ao longo do dia, escuta histórias e peripécias deste incrível festival. Acompanha tudo na RUM, em 97.5, rum.pt e redes sociais. Olá Ana, bem-vinda à Rádio Universitária do Minho. É um prazer ter-te por cá a conversar connosco. Daqui a uns dias vais subir ao palco do Primavera. É um palco que tem o seu impacto. Pergunto-te se estás assim, super entusiasmada, o que é que tens reservado para nós. Se forem surpresas não podes contar, mas o que é que planeias?
Olá, obrigada por me receberem. Eu estou super entusiasmada porque realmente é um festival que eu gosto muito e que vai ser assim um palco muito, muito grande, também um bocadinho diferente daquilo que normalmente faço. E portanto vai ser um concerto um bocadinho na onda dos concertos que têm sido até agora, concerto com projeção de vídeo, portanto há aqui uma dimensão audiovisual que vai ser acrescentada e que vou mostrar no palco. Portanto, estou muito entusiasmada, vai ser muito, muito, muito bom.
Sim, sim, olha, a tua música é super dançável, nós já te vimos em concerto, outros concertos, outras vidas, mas também te vemos a ti também a dançar no palco, além de que a tua giga joga de loops é uma autêntica coreografia. No meio dessa parafernália de instrumentos, tens algum instrumento pelo qual tens salivado nos últimos tempos, assim, alguma coisa que te tenha entusiasmado e que queiras adicionar ao teu set?
Assim, há muitos instrumentos que me entusiasmam e por exemplo, o Gaita de Foles é um instrumento que eu eventualmente gostaria de aprender a tocar.
Eu já tive umas aulas e olha que não é pera doce.
Exato, e é um instrumento que demora mesmo muito tempo. Mas há várias coisas. Por exemplo, eu não toco guitarra, mas gostaria eventualmente de aprender a tocar uma bragueza, por exemplo. Não sei, há assim várias coisas e portanto eu vou aprendendo com mais calma estes desafios, mas depois no dia-a-dia há instrumentos de percussão que eu vou adicionando, que são mais fáceis de ser dominados assim num curto espaço de tempo, mas assim Gaita de Foles, Bragueza são assim, uns planos para um longo prazo.
Muito
para
bem.
Daqui a uns anos.
Ok, então vamos estar atentos, vamos te cobrar a Gaita de Foles daqui a 2 anos. Olha,
vamos ver,
claro que sim, Ana. Tu estás a sair de uma fase muito prolífera, portanto o primeiro EP saiu no final de 2022, o segundo em meados do ano passado e agora no começo deste ano, pumbas, tens o primeiro LP. Eu ouvi-te dizer que estas canções foram forjadas durante a pandemia, onde tu pudeste ter calma, espaço, silêncio. Tu precisas mesmo desse tempo, dessa respiração, de que a vida aconteça para criares, ou até já estás a escrevinhar próximas canções no meio deste rebuliço?
Felizmente tenho conseguido escrevinhar aqui canções no meio dos concertos, mas ter espaço, ter silêncio, ter tempo é bastante fundamental, portanto mesmo que não consiga ter agora como tive na altura, pronto, infelizmente por causa das circunstâncias não eram as melhores circunstâncias, mas permitiram realmente ter esse silêncio que permitiu compor mais ou mais intensivamente. Agora pronto, é encontrar os pedaços no dia-a-dia. Agora estava aqui em estúdio, portanto estava a aproveitar um pedaço para compor, portanto todos os momentos são momentos bons, é simplesmente aprender também a isolar-nos e encontrar esses silêncios no dia-a-dia.
É? E o que é que andas a escrevinhar?
Bom, ainda são muito, muitos rascunhos,
são bosses,
mas,
claro.
Mas compor é uma coisa que eu gosto muito de fazer, portanto, portanto no dia-a-dia tento pelo menos tentar ter pegar numa ideia que já tinha e desenvolver um bocadinho, portanto não sei se tenho propriamente um objetivo neste momento, que acabei de lançar o álbum, mas pronto, vou escrevendo e ver o que é que acontece.
Tu tens algum ritual assim antes de entrares para palco? Seja na hora anterior ou no dia anterior?
É assim, eu tenho que, na hora antes de entrar para o palco, tenho que estar sempre muito concentrada e em silêncio.
Pois.
E por norma revejo as músicas que vou tocar na minha cabeça, pronto, penso no início de cada uma das canções, porque o início é sempre, principalmente quando se trata de loops, o início do loop é sempre o principal, portanto o início de cada canção é o principal, portanto tento concentrar-me naquilo mais ou menos está planeado para não haver muitas surpresas.
Já tiveste
Portanto, penso assim
surpresas?
Em todas as canções e no início.
Já tiveste assim umas surpresas e uns deslizes?
Assim, tenho tocado várias, algumas vezes, portanto é normal acontecerem coisas
claro.
Imprevisíveis que depois eu aproveito e deixam de ser estranhas e passam a fazer parte da canção, mas pronto, mas nunca sabe o que é que vai acontecer, portanto sempre que acontece alguma coisa é sempre diferente, portanto não há forma de prever e portanto é tentar.
E é nisso que os concertos são porreiros,
mais concentrada.
Claro. Sim. Olha, e para ti, que transformações sentes que são mais notórias entre o Cheguei Tarde ou Ontem, o primeiro EP, que não vai assim tanto tempo, mas no fundo
Sim.
é um primeiro EP, e agora este LP, que transformações são para ti então mais impactou, mais notórias?
Sinto que para mim, sinto que neste, pronto, foram dois anos, mas o primeiro EP, apesar de ter saído em 2022, eu comecei a fazer, e as primeiras ideias de música já vinham de 2020, e depois o problema é que com a pandemia na altura, em 2021, já não era tão intensa, mas era para gravar o disco. Foi demorando muito tempo, porque ia para estúdio e depois alguém estava com Covid, portanto pois. Havia assim sempre, e depois de repente o disco acabou por sair mais tarde do que o EP acabou por sair mais tarde do que estava à espera, portanto a minha produção já é um bocadinho mais antiga, digamos assim,
pois.
Já vem de 2021, 2020, e portanto sinto que nestes anos acabei por estar mais à vontade, agora também tenho feito mais coisas sozinhas, nesse primeiro disco tinha a produção, portanto as ideias e tudo, o início da produção era sempre eu que fazia, mas depois não conseguia finalizar ou não tinha se calhar as ferramentas necessárias para finalizar as coisas, portanto tive uma ajuda que foi mesmo essencial e pronto, neste entretanto já trabalhei mais, já fui aperfeiçoando e portanto também sinto que ganhei mais independência e pronto, portanto acho que para mim eu sinto na produção que não necessariamente que houve uma melhoria, mas que houve um desenvolvimento por eu estar mais à vontade a produzir e portanto acho que é mais isso a nível de produção.
Sim, olha, a tua música tem tido muitas pessoas gostam da tua música, gostam de te ouvir, tu passas super boa energia, nomeadamente a tua música tem tido eco lá fora, tu já tocaste lá fora, em muitos palcos inclusive, eu pergunto-te se estes são voos que tu procuras ativamente, sem medo daquela ideia bafienta de que precisas de cantar em inglês para se singrar lá fora.
Acho que foi por acaso uma coisa que foi acontecendo. Eu no início, em 2000, penso que foi em 2022, na altura candidatei-me ao UMEX e eu sabia mais ou menos o que era o UMEX, mas não tinha bem a noção da dimensão que era e portanto de repente candidatei-me a uma feira, pronto, de música internacional que eu não sabia bem que era assim tão grande ou a importância que tinha nesse contexto. E, portanto, acho que foi um bocadinho por aí, acabaram por surgir coisas e acabei por se calhar, um bocadinho sem querer, entrar nesse mundo do internacional. Portanto, não foi algo que eu necessariamente estava à procura, mas depois aconteceu por ter candidatado e ter conseguido ir tocar e pronto, entretanto obviamente que tenho gostado imenso de poder cantar a música em português e de ter espaço lá fora para que me ouçam mesmo que eu não cante em inglês e portanto tem sido muito, muito bom este percurso, tenho estado muito contente por a música poder ser recebida e as pessoas também estarem abertas a ouvir as canções mesmo não percebendo nada. Isso assim, ainda é algo que às vezes fico espantada por. Obviamente, eu também ouço músicas que não percebo as letras e tudo
pois.
Mais. Não é, às vezes não é o essencial, mas sinto que quando eu estou em palco fico sempre espantada por as
Sim,
pessoas
porque
conseguirem relacionar de outra forma com
pois.
As canções.
Sim, mas evidentemente também, quer dizer, as músicas, as letras das tuas canções têm um peso fenomenal, importante no global todo daquilo que tu projetas, da tua música, mas toda a tua intenção, toda a tua postura em palco também faz o trabalho todo, não é? Para quem não percebe português. Olha, eu queria tocar num assunto que esta editora alemã, que eu não conhecia, Glitter Glitter Beat, que editou o teu disco. Eu queria te perguntar como é que surgiu esta parelha, o que é que tu tens a ganhar, ou o que é que tens sentido assim diferente nesta ligação?
Esta editora surgiu um bocadinho nesta sequência de eu ter ido tocar agora alguns showcase festivals, são festivais onde há muitas pessoas da indústria, para além de ter público, o principal objetivo
é
ser ouvido por jornais internacionais ou editoras, produtores, e eles viram um dos concertos e gostaram, e depois acabou por fazer sentido, porque eles têm um conjunto de artistas que eu gosto muito e que sinto que é muito diversa e tem artistas de todo o lado do mundo, e portanto achei que fazia sentido, e realmente tem sido também muito bom porque, pronto, eles são da Alemanha e portanto conseguem mais facilmente chegar ou distribuir informação pelos países vizinhos, e aqui nós estamos um bocadinho mais longe, portanto sinto que tem sido uma mais-valia que eles têm conseguido chegar à imprensa e tudo mais que eu não conseguiria aqui em Portugal. Pronto, antes estava numa edição de autor, estava a fazer as coisas sozinha, mas realmente tem sido assim um ótimo acrescento e tem sido muito bom.
Pois, acredito que te ofereçam condições diferentes. Como é que tu vês aqui o panorama musical português? Assim, muito, não pormenorizadamente, mas tipo, sentes que está na sua rampa de lançamento, ou que maiores transformações é que são para ti assim mais urgentes?
Eu sinto que em termos de música, sinto que estamos numa época muito próspera, sinto que estão muitos projetos a aparecer, e se calhar agora pela facilidade das pessoas terem um estúdio em casa e com uma placa de som, de repente, e um microfone que não precisa de ser nada de especial, de repente conseguem gravar o que quiserem. Sinto que esta democratização, pronto, obviamente que não suficiente, porque ainda há muitos materiais que não são propriamente acessíveis, mas que, apesar de tudo, é mais acessível do que alugar um estúdio, como era necessário, e portanto agora sinto que há muitos, muitos projetos a aparecer, muito interessantes, em que as pessoas são os próprios, fazem a produção e fazem um bocadinho de tudo, e portanto estou muito entusiasmada, gosto muito de ouvir todos os projetos que estão a aparecer, gosto muito de ouvir música, portanto sinto que poderiam haver mais apoios para ajudar e para que as coisas, pronto, às vezes as pessoas podem não querer fazer tudo sozinhas, e portanto sinto que poderia haver mais apoios para ajudar o início e a gravar e ter mais ajuda, mas pronto, sinto que apesar de tudo tem sido um período muito, muito positivo.
Ainda nesta ordem de ideias, perguntava-te, tu és uma cantautora ainda muito jovem, mas já tens 3 discos, que conselho poderias dar a um jovem aspirante músico que nos está a ouvir agora, por exemplo?
Dar conselhos é muito difícil, mas eu acho que é principalmente fazerem as canções para vocês antes de pensarem em qualquer pessoa, ou seja, fazerem algo que gostam mesmo e que vos dá muito prazer fazer, não interessa pensar como é que vai ser recebido ou se há espaço, porque isso depois, se for uma coisa que a vocês seja importante e que gostem da linguagem que estão a fazer e a criar, depois haverá de haver público, nem que seja um nicho. Portanto, acho que o principal é gostar-se das próprias coisas, e depois o resto muitas vezes é difícil o início, mas é fazer por nós e por gostarmos e esperar. Pronto,
representante. Sim, tu foste ao OMEX, portanto, tu fizeste candidaturas, tu, da altura, entra ali uma engrenagem, tu tens que te virar, não é? Acabas por ser produtor, manager, tudo.
Acho que, sim, para além disso, para além de fazer a coisa para nós, depois é... Pronto, obviamente eu mandei montes de candidaturas em imensos. Há festivais que são por candidaturas, pois, coisas mais pequeninas, mas o Showcase Festival, as coisas são todas por candidaturas, e portanto pronto, é mandar muito barro, mandar muitos mails, pronto, o início é assim muito difícil, principalmente quando não se está acompanhado, é mesmo assim, pronto, enviar mails, tentar ver se alguém quer pegar em nós, e portanto é um início assim difícil, mas é isso, é tentarmos... Pronto, procurar o que existe aí também. Uma coisa que foi muito importante para mim também foi frequentar muitos workshops, de coisas diferentes, de abordagens diferentes sobre a música, de música brasileira, mas depois de música concreta. E para mim isso foi muito importante também, perceber e ouvir várias abordagens de música, porque isso também me permitiu crescer ou expandir um bocadinho as minhas ideias em relação à música. Portanto, há assim várias,
yeah.
várias coisas. Então.
Sim, olha, eu sei que, por exemplo, a tua irmã te tem acompanhado, nomeadamente na criação dos teus vídeos. Ana, apesar de tu seres um one-woman show, fala-nos das pessoas que têm sido fulcrais neste teu caminho, seja para desbloquear alguma coisa, seja para inspiração.
Sim, então, assim, pessoas principais, o primeiro disco foi feito com a editora, que era a Chinfrim Discos, que entretanto, pronto, por ser uma editora pequenina, não acabou, okay. mas as pessoas que faziam parte da Chinfrim Discos continuam a ser, pronto, as pessoas que me acompanham no primeiro EP, o Guilherme Simões e o Rodrigo Domingos, ajudaram-me na tal finalização, a regravar elementos que não estavam tão bem regravados,
okay.
Mas depois acabaram por ser o Guilherme Simões ainda quem faz as misturas, e portanto, e também é uma pessoa em quem eu confio muito para mostrar as canções, e ele diz-me o que é que falta, pronto, portanto ainda é uma pessoa que confia em termos de opinião e que vou mostrando logo no início antes de toda a gente saber, e depois é quem tem muita paciência para mim também quando eu sou a misturar, que eu sou um bocadinho muito obsessiva com certos elementos.
Ui.
Depois o Bernardo Ramos também era da Chinfrim, é quem me faz a masterização e grava as vozes, portanto acompanha-me em estúdio, porque eu as vozes gosto de gravar em estúdio, não propriamente sozinha, gosto de ter alguém a ajudar-me, porque senão eu não sou assim tão perfeccionista às vezes.
Okay.
E depois o Rodrigo Domingos também era da Chinfrim, continua a ser o meu técnico de som, portanto veio muita coisa boa, apesar deles terem acabado, entre aspas, no papel, continuam a ser um apoio gigante, pronto, ao longo de pronto, nos concertos, no álbum, e depois, pronto, como também disseste, a Joana Cayenne, pronto, é a minha irmã, é quem me faz os vídeos, e foi algo que surgiu durante a quarentena, que ela na altura estava a estudar cinema em Inglaterra e veio para cá, e pronto, agora está a trabalhar em Inglaterra, em cinema, mas na altura, pronto, estávamos todos juntos na mesma casa, e eu fazia uma canção e ela experimentava fazer um vídeo, e portanto, muito desde o início, desde antes de eu ter pensado que sequer queria fazer um projeto a solo, já a linguagem visual dela tinha-se um bocadinho juntado às minhas canções, e portanto depois fez sentido continuar a colaborar, agora com muita gente a pensar em mais coisas, não é? já não somos só nós as duas, mas com pessoas a pensar nos figurinos ou no cenário ou na história, mas pronto, tem sido muito bom, porque o início acaba por ser nós as duas a pensar sobre as coisas. Sim.
Olha, Ana, para terminar, eu estou a perguntar às pessoas, aos músicos, sobre este cartaz do Primavera Sound, sendo que vão tocar no Primavera Sound, se há algum nome, eu não sei se tens acesso aí, assim, muito rapidamente,
sim, sim.
acesso ao cartaz, se há algum nome deste cartaz que te suscite mais interesse, se planeias ver esses concertos, o que é que planeias fazer?
Sim, eu estou super entusiasmada porque eu sou logo das primeiras a tocar.
É, ou seja, ficas
livre. O que
me
permite ver muitos concertos. e tenho assim vários nomes, pronto, obviamente gostava muito de ver PJ Harvey. Ana Frango Elétrico também é super, estou super entusiasmada porque já conheço. O Ombo Gjayar também, estou muito entusiasmada. Portanto, há assim vários nomes, que Blonde Red Hat também. E portanto, por acaso, se calhou assim num dia em que tem muitas coisas que eu gosto, e portanto estou super entusiasmada para tocar e depois para aproveitar o festival até ao último, que é na Franga Elétrica, até à última atuação.
Ana, foi um prazer, também estamos nós muito entusiasmados para ver o teu concerto e esperamos que corra tudo bem.
Muito obrigada.